Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica comigo, novamente, o nosso querido amigo Eury. E, novamente, o programa está gravado com antecedência, pessoal, porque no dia de hoje eu estou fazendo, nesse mesmo horário em que o programa está indo ao ar, uma palestra na cidade de Uberlândia, num teatro da cidade, para 400 pessoas. Então, deixei o programa gravado. No próximo domingo estarei de volta aqui ao vivo, dentro do trâmite normal do programa. Então, como está muito apertada a minha agenda, eu tenho deixado gravado os últimos programas, mas domingo a gente volta no ao vivo. Antes da gente iniciar, eu estava mexendo numas pastas aqui. Eu tenho muito material que eu escrevo às vezes em viagens, no avião, num ônibus. E aí escrevo um texto, guardo, ou monto uma palestra em pleno voo no avião, ou desenvolvo algum exercício para depois eu completá-lo. E aí vou deixando, por exemplo, numa caderneta que eu estou mostrando aqui para quem está no YouTube assistindo, eu vou colocando coisas e às vezes escrevo textos e vou guardando. E aí eu faço muitas coisas. Então eu escrevo um outro texto logo depois e esqueço daquele. Monto uma outra palestra e esqueço daquilo que eu tinha deixado para desenvolver depois. Então vou guardando essas anotações. Tempos depois, quando eu pego, eu vou lá e desdobro aquilo que eu nem lembrava por ter sido meses ou anos antes. E eu achei um texto dentro de uma pasta que eu tinha escrito há alguns anos e deixei, não passei a limpo, me esqueci dele, porque eu escrevo todos os dias. E aí eu escrevo um, guardo, 3 horas depois escrevo outro, esqueço daquele, porque são temas diferentes. E eu quero começar o programa hoje compartilhando esse texto com vocês. Ele foi feito assim de uma forma lúdica, num sentido de coração para coração, não no sentido intelectual, e ele evoca a egrégora, a atmosfera da Mãe Divina, que é claro, em cada cultura se fala da Mãe Divina como o poder do sagrado feminino que interpenetra tudo, porque como vocês sabem, se uma sociedade é patriarcal, vai falar Pai Divino, se uma sociedade é matriarcal, vai falar Mãe Divina. No entanto, Deus não é homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro, jovem ou velho. É a consciência cósmica. Não tem como a gente definir, compactar ou nomear, que são apenas nomes que culturas da Terra, que é um planeta pequenininho, mencionam sobre o Senhor de todos os espaços infinitos e além, né? Então, numa sociedade matriarcal, vai se falar do conceito da Mãe Divina, né? Como criadora de tudo, você falar ele ou ela em relação ao divino é mera especulação relativa do intelecto do homem pequenininho tentando nomear a geração da luz em tudo. Não há como, são apenas nomes, só que cada cultura nomeia de acordo com seus parâmetros e aí vão se formando atmosferas às quais se ligam seres espirituais que operam dentro daquela vibe, que são as egrégoras de culturas diferentes e mentores extrafísicos que dão apoio dentro daquela linha de trabalho. É claro que num plano mais alto é uma luz só, porém em torno das culturas humanas formam-se bolsões extrafísicos, atmosferas extrafísicas específicas daquela vibração, com seres extrafísicos ligados àqueles valores e que, claramente, o que é válido numa cultura pode não ser na outra. Então, mentores, quando se agregam a atmosferas para ajudar, eles não estão presos àquilo culturalmente. Eles vêm de outros planos, mas se condensam para atuar próximo dos homens, precisam de um formato, uma condensação. Então, é mais fácil trabalhar dentro de uma atmosfera pré-existente, da qual eles se aninham, compactam e ali eles trabalham. Muitos mentores estão dentro do limite dos valores daquela cultura. Existem mentores de todos os tipos, num nível semelhante ao nosso, um pouquinho melhor, muito melhor, tem de tudo. Então, mentores mais elevados quando operam aqui, mais próximo dos homens, eles vão entrar numa atmosfera para condensar, mas eles não estão dentro do limite daquilo. Eles vêm de outro plano e generosamente reduzem a própria vibração, compactam o corpo espiritual para poder trabalhar num limite, sendo que eles poderiam estar livres no plano extrafísico elevado ou num plano mental, sequer sem forma ou tempo, mas eles evitam elevar-se para permanecer próximos e nos ajudar. Todas as culturas falam nesses seres espirituais. Porém, naquela egrégora, naquele bolsão energético, existem mentores de todos os níveis, aqueles um pouco mais próximos da gente, que praticamente são como amigos extrafísicos, e aqueles outros mais elevados, que são professores da consciência. Então você tem mentores de níveis evolutivos diferentes, todos operando de cima a baixo dentro daquela atmosfera. Então, no contexto da Mãe Divina, você poderia ter um grupo de mentores que trabalha de acordo com a egrégora da Mãe Ísis, a esposa de Osíris e Mãe do Horus, no Antigo Egito, uma atmosfera ligada àquele contexto extrafísico, porque o Egito hoje não é mais aquela vibe de outrora. O Egito hoje é a influência muçulmana, cultural e popular. Porém, estamos falando da atmosfera de milênios atrás, que está viva no plano espiritual, não está presa a tempo. É uma atmosfera de valores iniciáticos. A mesma coisa, a atmosfera iniciática que um dia iluminou a Grécia, a atmosfera do Vedanta, do Yoga, do Samkhya, os diversos sistemas do hinduísmo, né, também operando há milênios, e eles não estão presos à topografia ou geografia da Índia ou do Egito. Eles trabalham ligados a atmosferas que um dia foram geradas através de ensinamentos espirituais elevados, que foram captados em outros níveis. Então, você vai ter aqueles mentores ali na linha hindu, aquele outro na linha egípcia, e na linha hindu você tem vários aspectos da Mãe Divina, Sarasvati, Lakshmi, Parvati e diversos outros aspectos da Mãe Divina. Você vai ter também, dentro de culturas indígenas, também a noção da Mãe das Águas, da Mãe do Céu. São essas variações que você encontra praticamente em todas as culturas. E eu não vou ficar aqui competindo cultura essa com aquela, porque se você observar a luz que está sobre elas, é uma só. Mas a maneira de lidar com isso em cada cultura varia de nível para nível. E dentro da Umbanda, tem várias divindades dentro do sagrado feminino. Iemanjá, Oxum, e daí por diante a gente pode extrapolar a deusa Kuan Yin, da compaixão na China, e daí por diante. Então, aqui na América do Sul, na parte dos Andes, onde pegamos ali o Peru, o Equador, parte do Chile e um pouco da Argentina também, no Brasil nem tanto, porque o Brasil tem outras características, tem a selva amazônica ali e praticamente muitas das águas da Amazônia vêm lá do alto dos Andes, descendo até chegar na bacia amazônica. Então ali é outro contexto. Então no contexto dos Andes se fala da Mãe Divina como Pachamama, a mãe da terra, a mãe dos altiplanos, a mãe das montanhas. E há uma atmosfera muito linda ligada a esta egrégora, esta atmosfera. Por muitas vezes eu estive ligado a esta atmosfera em saídas do corpo, onde fui levado por mentores da tradição indígena ligada aos altiplanos, aos Andes, assim como muitas vezes por sobre a bacia amazônica, a área do Mato Grosso e outros lugares do mundo. Então eu já percebi muitas vezes uma alta vibração ligada à atmosfera de Pachamama. E, inclusive, no site do IPPB tem textos que eu escrevi sobre Pachamama. É só clicar lá, Pachamama, na busca por palavras, que vocês encontrarão esses textos. Só que eu escrevi um específico falando sobre saídas do corpo, né, na linha da Pachamama. E eu recebi isso de um mentor extrafísico dessa atmosfera durante uma saída do corpo. E é muito bonito o chamado que ele faz aqui para quem faz saídas do corpo. E eu escrevi, então, dentro dessa vibe. E agora eu vou compartilhar com vocês. Vocês veem um simples texto, e eu estou fazendo uma explicação introdutória para facilitar o entendimento, colocar dentro daquela atmosfera e didaticamente a gente fazer algo inteiro. Eu poderia chegar aqui e só falar o relato, mas ficaria muito mais pobre sem o envoltório da introdução que eu estou agora trazendo para vocês saberem quem é Pachamama. Nem todo mundo sabe. Esse é um conceito mais lá de cima da América do Sul, lá dos Andes. Não é tão comum para nós brasileiros, porém o programa ele é ouvido em vários lugares do mundo e na América do Sul temos ouvintes no Uruguai, na Argentina, no Peru, na Bolívia. De vez em quando o pessoal manda mensagens lá no meu Instagram, às vezes um comentário ou outro aqui no programa. E um abraço aí para todos os nossos amigos aí da América do Sul, né, que estão aí ralando, desenvolvendo, assim como nós brasileiros, nesse lindo continente aqui do sul, né, do mundo que a gente está no momento, vamos valorizar. Bom, deixe-me ler então o texto dele me falando, tá? Ele falou para mim, então ele falou, irmão, né, no sentido de que o texto estava voltado para mim. Vamos lá. Irmão, escuta o chamado dos espíritos da natureza. Eles te convocam para a viagem espiritual. Escuta com teu coração. Presta atenção no som das águas correntes. Aquieta o teu mental. Permita que os espíritos da natureza te levem ao alto. Lá, no céu de Pachamama, ela abençoará o teu voo extrafísico. Então, tu e as estrelas se reencontrarão. E o infinito resplandecerá em teu coração. Que tu sejas como um boto espiritual nadando pelos rios do céu. Sim, que tua viagem sutil te faça feliz. Os espíritos da natureza te chamam, pois assim Pachamama os ordenou. Então, escute este chamado com o teu coração e voa para além da linha do horizonte. Sim, voa feliz. Isso eu recebi dia 10 de dezembro de 2022 e me esqueci, não passei a limpo. Aí eu encontrei lá numa pastinha esse texto, falei, deixa eu levar para compartilhar com os ouvintes do programa. E assim eu fiz, eu vou digitar esse texto e vou colocar lá no meu Instagram ou amanhã, quando eu voltar de viagem lá de Uberlândia, ou depois eu vou postar aí, vocês deem uma olhadinha lá, é @ Wagner Deloy Borges, o meu Instagram, eu posto textos lá, imagens e outras coisas, tá bom? Então vamos agora para a temática do programa. Eu separei aqui, ainda seguindo a mesma vibe dos últimos programas, perguntas variadas que as pessoas me fazem e que eu coloco aqui porque são pertinentes a dúvidas de vários de vocês. Então eu sempre abro o programa ao vivo para vocês perguntarem. Porém, muitas vezes eu trago perguntas feitas por outros contextos, não de vocês ouvintes. Alunos meus dos cursos, pessoas que estão nas palestras que eu vou, podcasts variados onde eu vou. Então, às vezes, eu pego alguma pergunta e junto para que possa servir de utilidade geral a resposta para todos. Então, como o programa está gravado, eu selecionei aqui uma série de perguntas que estão num lindo caderno aqui que eu ganhei no Japão, tá? No outro ano. Eu vou mostrar aqui o pessoal que está assistindo pelo YouTube. E aí eu vou desenvolvendo aqui com vocês. É claro que algumas coisas eu posso ter falado ao longo dos anos do programa, mas essas perguntas elas aparecem, muitas delas recorrentes e outras novas. E às vezes a resposta que eu vou dar, algum de vocês já sabe, mas aquela pessoa que perguntou não. E outra resposta que eu der vai ser de algo que você não sabe. E aí nesse bolo de pergunta, nesse bojo todo, a gente vai enriquecendo com perguntas e respostas e arejando a mente falando desses temas, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa me perguntou o que é psicosfera. Nada mais, nada menos, gente, do que a aura da gente, o campo energético. Aura é uma palavra do latim que significa sopro de ar. Por quê? Você pode ficar dias sem comer, você sobrevive, mas minutos sem respirar, já era. Então, a principal entrada de energia é o sopro vital, a respiração. E esta energia vai interpenetrar o corpo e irradiar de dentro para fora, formando um campo energético irradiante que os latinos chamaram de aura, ou seja, sopro de ar. Por favor, pessoal, não é áurea, é aura, A-U-R-A, do latim, sopro de ar. E lembrando que a energia que permeia tudo e que a gente absorve, que forma a aura da gente, é uma expressão que vem do grego, significando atividade ou movimento, aquilo que vive, se move, e se move porque tem energia. Energia é movimento, movimento é vida. Porém, ao longo do tempo e da cultura de cada área, foram surgindo nomes diferentes que cada cultura desenvolveu, o que é normal. Culturas diferentes criam nomes diferentes, às vezes, para uma mesma coisa. Então, lá na Índia, os iogues chamaram de prana, o sopro vital. Na China, chamaram de chi, a força vital. No Japão, ki, a força vital. Na Europa, fluido vital. Então, se você utilizar a expressão energia, você vai falar energizar. Se você usar a expressão prana, você falaria pranificar. Daí expressão correlacionada, cura prânica, né? Método excelente, organizado pelo grande mestre Shoa Koksui, que era filipino e que hoje mora no plano espiritual, deve estar ensinando cura prânica para os espíritos do lado de lá. E se chamarmos com a expressão que era usada no século XIX na Europa, fluido vital, na hora de passar energia você falaria fluidificar. Se você usar a expressão ti ou ki, você falaria aplicar ki ou aplicar ti. É tudo a mesma coisa com nomes diferentes. Então a aura, que é a palavra latina para o campo energético, em grego ela ganhou o nome de psicosfera. Psique é a alma. Quando você fala psicosfera, uma esfera da alma, um campo da alma envolvendo o corpo humano e irradiando. Então psicosfera é a expressão grega, sinônimo da expressão latina aura. É que a pessoa que me perguntou pensou que era uma outra coisa. E vocês estão vendo que uma mesma coisa pode ter nomes diferentes. Então, aura ou psicosfera, ou campo energético, campo psíquico, é a mesma coisa, com nomes diferentes. Então, deixa eu pegar outra. Por isso que eu pego uma pergunta ou outra, permite desdobrar explicações e correlacionar com outras áreas, sempre dando visão universalista e de conjunto, nunca preso numa coisa só e limitado só a um contexto, já que tem tantas opções, a gente pode trabalhar no conjunto. Lembre-se também o seguinte, universalismo é uma postura de abertura. Você tem que ter uma unidade, uma solidez de conhecimento para você transitar entre muitos ensinamentos e ter o discernimento para filtrar tudo e achar um ponto comum. Para isso, você já tem que ter uma base em você. Se uma pessoa não tem essa base e vai toda hora num lugar, estuda de tudo, ela fica perdida, porque ela não tem uma unidade. Então, quando se fala universalismo, você tem um centro em você mesmo que harmoniza tudo. Agora, se não tem, você vai ficar saltando de galho em galho sem aproveitar nada e confuso, porque você não consegue encontrar unidade no comparativo daquilo, porque você não tem uma base para poder fazer analogia e comparação e chegar no meio. Então, universalismo não é o mesmo que colcha de retalhos mística, onde cada um vai num lugar e não consegue nunca centrar nada e não tem unidade. Então, universalismo não é ficar solta em tudo, é equilibrar numa base. E para isso precisa estudar, manter a mente aberta, aprofundar, para poder ter esse centro de consciência para harmonizar no conjunto. Vamos lá. Também alguém me perguntou sobre a visão do corpo astral na hora da saída como um vapor, que a pessoa estranhava isso, né? Ela mesma se percebia, na hora de uma saída do corpo, ela acordava paralisada, ou seja, catalepsia projetiva, a aura dela dilatava, que é o balonemann, ou balonemann, a sensação de dilatação, e quando ela se sentia flutuando, já indo, emergindo para fora do corpo, ela se percebia como um vapor vivo. E por sobre o corpo, se configurava, se plasmava a forma humanoide por duplicação, pelo condicionamento da mente dela, e ela quer saber por que que aparece esse vapor, que ela achava que era ectoplasma. Nesse caso, não. Embora quem trabalhe com fenômenos de efeitos físicos e de ectoplasmia perceba muitas vezes o ectoplasma em forma vaporosa, porque se você pegar os níveis da matéria, sólido, líquido e gasoso, entre o sólido e o líquido você tem o pastoso, entre líquido e o gasoso você tem o vaporoso, e do gasoso para frente é o duplo etérico, e entre o gasoso e a energia existe isso chamado ectoplasma. Não é o caso aqui da pergunta dela, é só para não cair no erro de comparar errado. E aí, muitas vezes, quando o corpo espiritual se projeta, ele aparece como uma coisa enevoada, uma neblina, e ali se configura a forma humanoide. Isto também acontece, muitas vezes, no momento da morte. E é claro que cada pessoa desencarna de acordo com a sua própria característica. Tem gente que desencarna e apaga e já acorda do lado de lá. Tem gente que desencarna e para e vê o próprio corpo deitado ali e não sabe o que fazer. Tem gente que abre um portal luminoso, absorve ela já na direção de um plano extrafísico, aonde é compatível com o nível de energia que ela manifestou na média da vida dela. Tá? E tem outros que você vê, principalmente em velório, em que a pessoa fica ligada e às vezes você olha para o cadáver e ali dentro do caixão cheio de flores e você vê uma massa neblinosa por cima. No meio dela se configura o corpo espiritual da pessoa e logo depois passa para o outro plano. Essa massa enevoenta pode ser duas coisas: o duplo etérico, o campo energético do corpo, que muitas vezes se exterioriza antes, logo depois emerge o corpo astral dentro dessa massa de energia. E a outra possibilidade, que é para mim, é a que acontece comigo, é na hora em que o corpo astral é exteriorizado, ele não tem a forma humanoide por um detalhe muito simples. Nós não nascemos na hora do nascimento, existíamos antes, como espíritos no outro plano. Nós não nascemos, já estávamos vivos. Um dia nós entramos, um dia nós sairemos. No momento da morte, seremos catapultados para o lado de lá. Nenhum de nós nasce ou morre, a gente entra e sai. Somos consciências espirituais. Existíamos antes e existiremos depois. O corpo é só uma etapa no caminho, um uniforme que você vestiu dentro de uma sala de aula, que é o planeta, dentro da escola, que é o universo, e você está numa série com aquele corpo. Para simplificar, usando essa analogia. E aí, no caso, a forma do corpo espiritual, antes de entrar, não é igual à do corpo humano. Por exemplo, o Eury está ali na minha frente. Antes do Eury entrar nesse corpo, para essa presente encarnação, o Eury não tinha essa aparência atual. Era um corpo espiritual, talvez com a aparência de vidas anteriores, ou um formato mais energético, que se agregou ao feto e encaixou, porque esse corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. E aí, quando o Eury se projeta de dentro para fora, por estar ligado a um corpo com uma genética atual, ele, ao se projetar, vai configurar a forma atual do corpo em que ele está conectado, podendo essa forma mudar para uma forma de vida passada ou uma energia durante a própria saída. Mas o que é certo, antes do Eury entrar nesse corpo que ele está usando, ele não tinha esse rosto, não tinha essa forma, como nenhum de nós tem. Nós éramos espíritos desencarnados ainda com formatos anteriores ou formatos energéticos. Então, na hora que o Eury se projetar, tende a repetir. Então, o corpo astral, se não tinha a forma do Eury antes, ele tinha mais uma forma energética, que encaixado no corpo parece um vapor, uma massa de energia. Então, o Eury, quando se solta, uma fração de segundos antes de plasmar a forma atual, parece uma névoa energética, onde plasma a figura do Eury duplicada. Então, é isso que explica esse vapor na hora da saída e também no momento da morte. Já estamos aí em cima, Eury? Eury, se você adiantar o relógio, cara, eu vou pedir para transformar você em vapor. Que aí um vapor não adianta o relógio. Tá bom, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica o nosso querido amigo Eury, Como eu avisei no primeiro bloco, hoje o programa está gravado porque estou em Uberlândia fazendo palestras lá. No domingo estarei aqui de volta ao vivo. Então vamos seguir a pegada aí do primeiro bloco. Tem muitas perguntas aqui que eu anotei. Deixa eu pegar mais alguma aqui que a gente possa dividir aqui com vocês. É uma coisa que é um material que eu estou desenvolvendo, pessoal. Eu vou mencionar rapidamente aqui para vocês. Desde a antiguidade, haviam fenômenos luminosos envolvendo atividades anímicas ou mediúnicas, seja nas iniciações clássicas da antiguidade, ou seja no espiritualismo mais moderno. Se a gente considerar, por exemplo, do século XIX para frente, o espiritismo surge em 1857, com o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. A Sociedade Teosófica da Blavatsky surge em 1875, com a Madame Blavatsky e o Coronel Olcott, né? E depois a literatura teosófica se expandiria com outros autores, Charles Webster, Leadbeater, Anne Wood Besant, Arthur Powell, Ginara Jadasa. A literatura espírita, no próprio século XIX e adentrando o século XX, também se expandiria com Léon Denis, Gabriel Delany, os autores da França, Camille Flammarion, um pouco depois o Ernesto Bozzano, autor italiano, que não era espírita, mas estava envolvido na pesquisa de vários fenômenos anímicos e mediúnicos, e depois aqui já no século XX, dentro do movimento espírita brasileiro, as obras do André Luiz através do Chico Xavier, as obras que a gente tem aqui na Umbanda, que surgiu em 1908 com Seu Zélio e o Caboclo lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Esse é um marco que a maioria dos umbandistas aceita, porém nem todos. E os fenômenos mediúnicos já existiam muito antes, mas a compilação e a organização como um corpo doutrinário chamado Umbanda em 1908. E a gente tem então as variações. A Umbanda, ela antes não tinha tanta literatura fora do corpo doutrinário da Umbanda. Hoje tem muitos autores bons que expandiram os temas de Umbanda e autores de linhas diferentes, que nem sempre, inclusive, estão de acordo, mas estão dentro do guarda-chuva de ensinamentos da própria Umbanda. Tem o trabalho do Rubens Saraceni, o trabalho do W.W. da Mata e Silva na Umbanda Esotérica, depois sequenciado pelo Rivas Neto, e vários outros autores de Umbanda que vieram clareando temáticas um pouco mais expansivas do que a Umbanda mais clássica antigamente. Então você tem maneiras diferentes de abertura para cada doutrina. Na área mais ocultista, mais iniciática, você tem a Amor, que é a Rosa Cruz, ordem séria, muito respeitável. Você tem a maçonaria, que embora hoje esteja muito misturada, mas a maçonaria, ela tinha conteúdos iniciáticos e espirituais, que hoje nem sempre aparece nas lojas maçônicas. Eu sei porque eu dou muita palestra em lojas maçônicas. Não tem aquela parte mais espiritual como tinha antes. Misturou muito, o que é normal dentro da atualidade. Então nós temos uma variação de temas espirituais criando uma abertura muito grande em várias áreas. É claro que algum contexto hermético ou iniciático mantém atividades internas. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da temática em geral está bastante aberta. Então nós temos o desenvolvimento espiritual como uma forma de progresso da consciência, de expansão. Então, um alerta: desenvolvimento espiritual não é uma brincadeira, não é uma aventura esotérica, não é uma coisa mística sem calçamento. É consciência, despertar e melhoria do caráter. Isso envolve trabalho, estudo, e isso será sempre assim. Ninguém vai crescer na base da preguiça. Não há esta possibilidade, aliás, em área de conhecimento nenhuma. Ninguém cresce na base da preguiça. Então, tudo demanda esforço. E na área espiritual, não podia ser diferente. Então, o argumento que eu uso com uma certa frequência: quantos anos leva para um médico fazer sua formação técnica, teórica? 6 anos. quantos anos de residência? Dependendo da área escolhida, 2, 4, 5 anos, e exigindo que vá atualizando e estudando por toda a vida. Isso para médicos responsáveis, né, que sabem a responsabilidade de trabalhar cuidando da saúde. É uma tarefa difícil, porém honrada. Quantos médicos estão agora ralando aí em hospitais do SUS? Eu não estou falando de hospitais de referência chique, eu estou falando de hospitais populares. Quantos trabalhadores aí da área da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, estão lá trabalhando e ralando, gente, e honrando a profissão, às vezes mesmo sem os recursos necessários para tal tarefa. Então leva 6 anos de formação e vamos pegar 4 anos de uma residência, 10 anos. Levou 10 anos para um profissional de saúde estar completo para trabalhar. Ora, a medicina clássica lida com o corpo humano. Não tem como entender a consciência. E é o limite dela e já faz muito. Então, o médico entende do corpo físico. Se ele quiser estudar consciência, ele vai ter que buscar uma outra área de estudo que não é a medicina convencional. Ele poderia buscar, se quisesse estudar a psique. Euri, tocou um celular ali. Desliga para mim, faz favor. Gente, desculpa. Eu cheguei aqui hoje em cima do horário. Euri está aqui na primeira... Me dá a bolsa aqui que eu desligo. Cheguei, é a segunda divisão aí. Isso, faz favor. Eu cheguei aqui hoje, gente. Deixa ele no modo avião, tá bom? Cheguei aqui hoje, pessoal, muito em cima do horário da gravação e acabei me esquecendo de desligar o celular. Peraí, deixou só um instantinho, pessoal. Rapidinho aqui. Desculpa aí o inconveniente. Peraí. Pior, Yuri, que quem liga nessas horas é o cobrador ou o cara para fazer propaganda de alguma coisa. Gente, desculpa, vamos voltar lá. E como o programa está gravado, eu poderia pedir o Yuri para cortar, mas não vamos cortar não. Vamos deixar a espontaneidade de um programa feito por seres humanos e acontece essas coisinhas mesmo. Isso é assim e é normal. Então, eu captei o que eu estou comentando com vocês... É por causa do que eu vou mostrar agora. Toda essa abertura de espiritualidade, ela vem para trazer consciência de que nenhum de nós é só o corpo, pessoal. Tá? E se leva 10 anos para um profissional da medicina conhecer o corpo, se ele quiser estudar o lado psíquico, ele vai estudar psicologia ou psicanálise. Mesmo assim, está dentro do rol das coisas materiais daqui. Se o médico tiver um pendor espiritual e quiser estudar algo mais transcendental, vai ter que buscar estudos espirituais. E aí vai de cada um escolher a área que quiser. Então, meu argumento é o seguinte. Leva 10 anos, 6 anos de teoria e 4 anos de prática para um profissional de saúde conhecer o corpo humano e trabalhar como médico. Se leva 10 anos para conhecer o corpo humano... Quanto tempo levaria para conhecer o corpo espiritual, que é muito mais complexo? Conclusão, 10 anos para conhecer o corpo humano, seu mecanismo. Quanto tempo mais para conhecer o mecanismo do corpo espiritual? No entanto, muitos estudantes espirituais são ansiosos e apressados e querem resultados imediatos sem sequer conhecer os mecanismos espirituais da área de estudo que eles estão entrando. Então, pessoal, não tenha pressa. Tá? Se leva 10 anos para conhecer um corpo humano, quanto tempo vai levar para você conhecer a você mesmo, enquanto consciência? Então, nada de pressa, nada de ansiedade, vai melhorando dia a dia, vai aumentando o nível dia a dia, nenhum de nós vai ficar pronto de repente. Paciência na jornada, estudo, dedicação, é coisa séria, é uma riqueza, é o despertar da sua consciência, não é um lugar onde você vai... Não é uma doutrina, não é um manto violeta, não é um medalhão que você usa, não é o título de mestre que você acha que tem. Não é nada disso. É simplesmente consciência, valor de caráter. Faz o seu melhor, cada um está numa luta dentro de si mesmo. Melhora. E para isso o estudo espiritual é uma bênção. E ele tem variações, porque você tem a área espírita, a área da Umbanda, você tem o ocultismo, você tem a teosofia, você tem estudos mais na linha oriental, nas diversas linhas do hinduísmo, do taoísmo, de outras áreas que você quiser, a cabala ou o movimento sufi árabe. riquíssimo também, que é pouco conhecido no Ocidente, inclusive porque eu sou fã do Jalaluddin Rumi, que foi um grande poeta sufi que viveu na área do Afeganistão no século 12 ou 13. Tem um livro dele chamado Poemas Místicos, da Atar Editora, que é um arraso, é um dos meus livros de cabeceira. Então você tem níveis espirituais espalhados em várias áreas. E esses níveis, quando você olha numa visão de conjunto, numa unidade, você consegue harmonizar as diferenças culturais numa unidade dentro de você. E aí é legal para estudar, enriquece muito, permite viajar em áreas diferentes e equilibrar, te traz alegria. E outra, ao estudar vários temas, você sabe que não há verdade absoluta em área nenhuma. Absoluta é só Deus. Qualquer verdade dos homens é relativa ao nível de conhecimento que se tem naquele grau de consciência naquele momento. Nenhum de nós sabe tudo, né? Então, ao observar isso, você sabe que nenhuma área é perfeita, porque tem seres humanos que não são perfeitos militando dentro dela. Nenhum de nós é bam, bam, bam em nada. Somos eternos aprendizes do todo que está em tudo, eternos neófitos da consciência cósmica, sempre aprendendo. E à medida que a gente vai desenvolvendo, né, e ampliando o nível de consciência, novos níveis vão se abrindo que a gente sequer sabia que tinha. É o desdobramento do infinito à nossa frente. É isso que se chamava expansão da consciência, estado de consciência cósmica, um estado oceânico de ser, o samadhi dos iogues, samadhi que tem vários níveis, eu costumo brincar, samadinho, samadhi, samadão. E o samadhi, essas frestas universais que a gente percebe em estados alterados através dos chakras, por exemplo, quando alguém fala, sentiu infinito, o que é isso? Uma super expansão? Não, uma pequena, uma amostra grátis do infinito. Eu tive várias dessas, vários de vocês também tiveram. Grandes mestres tiveram a abertura enorme. A gente tem pequenas aberturas no nosso nível, e isso já é muito. Pequenas frestas dando amostras grátis do infinito para você perceber que você não é só o corpo, que você não é só um elemento material que nasce, cresce e morre no planeta. Então, qualquer estudo espiritual sério vai levar você nessa direção. E para chegar nesse ponto, tem que trabalhar muito. Não é uma coisa de aventura mística. Não é uma coisinha de arroubo espiritual momentâneo. Isso é estado de consciência. Por isso que nesses estudos nós não entendemos direito o que grandes mestres e avatares falavam para nós, porque nos ensinamentos deles se falava de algo muito maior, mas o nosso entendimento sempre foi pequeno. E à medida que a gente vai crescendo, o entendimento amplia, a compreensão aumenta. E aí você sabe, você não vai poder provar para o outro, mas você sabe dentro do seu coração, é estado de consciência. E outra, você não vai converter ninguém, não vai pressionar ninguém a ser assim. Você vai transbordar o que você é. Você é isso, não está a parte do seu jeito de ser. Você e aquilo são um, e todos também são, mas nem todos estão percebendo. Então, quando você tem um grau de consciência assim, você vê a riqueza que é a parte espiritual e você não está preso em doutrina, religião. Simplesmente você flutua naturalmente, juntando e equilibrando os ensinamentos. E aí você fala, espiritualidade é estado de consciência. E aí você vai na sua vibe que você quiser, mas vai sempre melhorando. E melhorando, claramente a consciência expande e naturalmente semelhante atrai semelhante e naturalmente o universo atrairá cada um de nós para o plano correspondente ao nosso nível de consciência ou algum outro lugar no universo. Agora, se o teu nível de consciência ainda estiver dentro dos parâmetros do que é ensinado na Terra, você vai voltar para cá, porque você está na sintonia disso aqui, quantas vezes forem necessário. Não é porque nenhum senhor do karma te prende, não é nada disso. O que traz a gente à Terra é necessidade de aprender, e aqui não é fácil. É pesado, mas tem algo a aprender. E, obviamente, ao longo da seara evolutiva, nós vamos aprender coisas mais sutis em outros lugares, mas, por enquanto, é aqui. Agora, como dizia no budismo, qual é o primeiro passo para a consciência cósmica? É estar na Terra. para daí avançar. Qual é o primeiro passo para chegar no chakra do topo da cabeça? O chakra da base da coluna. E aí você vai subindo e ascendendo, ganhando novos níveis. Então, estando na Terra, é um passo inicial para a consciência cósmica, mesmo que a maioria das pessoas não compreenda esse conceito. O primeiro passo para o infinito é a primeira pegada na Terra. Então, nós estamos nisso também. E aí, que legal poder compreender isso de conjunto. E dentro dessa vibe, que eu estou falando de vários temas, de propósito, né? Eu estou falando de universalismo e eu estou justamente exemplificando isso, pegando conceitos variados e harmonizando nessa tal de espiritualidade. É dia 20 de dezembro de 2019, eu recebi essa mensagem que eu vou mostrar agora para vocês, que era uma mentora extrafísica hindu que me passou uma mensagem. Eu estava prestes a fazer uma palestra lá no IPPB, estava sentado mexendo no material da palestra quando ela apareceu do meu lado e telepaticamente me projetou as ideias. Eu parei o que estava fazendo e escrevi e não passei a limpo. Está aqui, achei isso também. E ela utiliza algumas expressões aqui como Ananda ou a Ananda, que é um estado de bem-aventurança espiritual, é uma palavra vinda do sânscrito, né? É, deixa eu ver aqui mais outra, só para ajudar a entender melhor. Tem uma Shanti, que é o estado de paz espiritual dentro do coração. Então, deixe-me compartilhar esse texto aqui, que está aqui também no manuscrito, para vocês. Essa mensagem ela me trouxe uma inspiração muito grande naquela ocasião. 2019 são 7 anos para cá, então vamos lá. Euri, é uma das mais bonitas que eu já recebi, cara. É, vamos lá. Fecha os teus lábios e deixa a Mãe Divina falar por intermédio do teu coração, na linguagem do amor. Não deixe que os dentes do ego mordam o teu equilíbrio. Ativa as tuas energias no manancial da vida universal. E deixa o Eterno falar pelos teus chakras na linguagem da luz. Ninguém é homem ou mulher. Todos são espíritos nas lides da carne. Ninguém é superior aos outros. Todos são filhos da mesma luz. Ninguém é dono da verdade e nem da conduta alheia. Ninguém morre de forma alguma, pois cada um é centelha da existência perene. Fecha os teus olhos e mergulha no infinito de ti mesmo, pois o universo canta em teu coração. O mantra Om, esse pessoal é o mantra principal da tradição hindu, aquela vibração do todo em tudo. O mantra Om reverbera nos recônditos do teu ser. Portanto, reencontra a ti mesmo, por amor. Recolha o néctar de Ananda que goteja do céu em ti. Opera a arte do perdão incondicional, mesmo que ninguém te compreenda. Pois o divino te conhece e sabe quais são teus propósitos vitais. Agradece as luzes da espiritualidade maior por te permitir a dignidade do trabalho. Exonera as desditas que apoquentam a tua paz. Exuma os cadáveres de tuas velhas emoções pegajosas. Acende a fogueira da compreensão em teu coração e incinere tuas tolices. Trata de ti mesmo na força do espírito que tu és. Seja cirurgião de ti mesmo e seccione os abscessos da tristeza que às vezes acicatam o teu viver. Cura tuas fendas emocionais. Desculpa, gente. Cura tuas feridas emocionais com a pomada da sabedoria. Lava tuas dúvidas na água do discernimento. E levanta tua cabeça com a coragem de encarar a luz da vida de frente. Harmoniza tua mente nas asas da inspiração. Deixa Shanti cantar em teu coração. A Mãe Divina e o Pai Divino são um. E ambos estão em ti, que também é um. Que este momento seja auspicioso nas luzes da compreensão verdadeira, pois o divino opera de maneiras invisíveis sobre tudo e todos. Que a mente relaxe, os lábios se calem e os ouvidos estejam surdos aos sussurros do mal e das ilusões. E que a espiritualidade maior cante o despertar da consciência no infinito de cada um. Pois há algo mais, um amor e uma luz, e quem reconhece isso é feliz. Eu recebi isso, Eury, dia 20 de dezembro de 2019. Cara, não passei a limpo, você acredita? Né? Tá aqui, e aí hoje me deu vontade de trazer para cá e compartilhar esses belos escritos que eu captei dessa mentora extrafísica ligada à tradição hindu. E é bem legal poder chegar isso aqui e trazer para vocês. Bom, temos ainda alguns minutos. Uma pergunta que me fizeram recentemente é sobre tragédias que acontecem em que muitas pessoas desencarnam naquela tragédia. Um terremoto, um tsunami, uma pandemia, algumas dessas coisas em que a passagem de muitas pessoas ocorre para o plano espiritual. Naturalmente que no plano extrafísico está tudo organizado para receber o pessoal. A desorganização está aqui embaixo entre nós, encarnados. Pessoas desencarnam. Existe toda uma infraestrutura extrafísica de recepção, que foi a mesma infraestrutura que fez ela descer e agora recebe ela de volta. Porém, os familiares e entes queridos que ficam na matéria não tem essa infraestrutura, porque os seres humanos não se desenvolveram a ponto de lidar com a passagem final com sabedoria e respeito e saudade sadia. Não aquela coisa patológica e doentia da ideia de achar que tudo acabou e que a pessoa não existe mais. Isso é patológico espiritualmente, porque quem estuda a parte espiritual sabe que a vida continua. Vai ter saudade, vai... Puxa, eu queria que a pessoa estivesse aqui, mas não está. E isso é da natureza, e você está estudando a parte espiritual. Muita gente não entende quando eu falo isso diretamente. Eu estou falando com um sentimento bom, continua com teu amor, tua saudade. Porém, a ideia do fim na tua mente é um atraso para a sua evolução se você é um estudante espiritual. Isso não tem nada a ver com o que você está estudando, isso é coisinha do seu ego. Agora, a saudade não é do teu ego, é real, é amor, nunca vai passar. E simplesmente eu estou falando de exonerar a ideia do fim na mente. Muita gente está tão condicionada que mesmo um conceito desse correto, muita gente não entende e acha que está errado. Mas o problema é do condicionamento, que quando alguém estuda é para quebrar esses condicionamentos e libertar a consciência. Então, continuem com amor e com saudade. Mas, por favor, pessoal, não continua com a ideia da treva, do fim na tua mente. Isso só vai te trazer dor, revolta e não vai te deixar perceber que a vida sempre segue aqui ou em outro plano. Então a pergunta que a pessoa me fez é: numa tragédia que muita gente desencarna, como é que o plano espiritual age? É simples. Eury, olha o que eu descobri. Do mesmo jeito que hospitais têm banco de sangue na reserva, mentores têm banco de energia. Eles extraem essas energias de grupos variados, mantendo guardadas para utilizar na hora que muita gente passa para o lado de lá. E aí, como a gente já está mais ou menos em cima, vou ver se no domingo eu estendo mais esse tema, como é que eu descobri a história do banco de energia numa experiência. E outra, várias outras pessoas também descobriram. Só que, como sou eu que estou aqui passando a informação, por isso eu estou falando, eu descobri do meu jeito. Mas quanta gente aí no mundo deve ter visto a mesma coisa, só que não está podendo falar em público. E eu estou podendo. Então, eu vou distender esse tema melhor. O que, que são esses bancos de energia? Como é que essas energias são coletadas de médiums, curadores e sensitivos em reuniões? Como é que elas são guardadas? Como é que elas são usadas? E aí eu vou deixar esse gancho para o programa do próximo domingo, sempre lembrando que às vezes acontece algo de última hora, eu posso mudar, mas eu empurro o tema para frente. Nunca vai ficar faltando, porque tem gente que cobra muito. Se não rolar domingo, vai rolar na outra quinta. Vai rolar. Agora, às vezes, muda de última hora e eu impulsiono para frente, porque como a gente tem dois programas por semana, às vezes rola algo que eu pego no momento e o tema programado eu jogo para frente, tá? Só para avisar, para ninguém ficar aborrecido, se de repente eu chegar e rolar outra coisa e eu contar, virá no programa da frente. Eu venho fazendo assim nesses 27 anos aqui no programa e é o jeito que eu tenho, não tenho outro jeito para fazer o programa a não ser o meu próprio jeito. Não vou fabricar um jeito diferente que não é o meu. Então, é assim que a gente vai levando, tá bom? Euri, estamos em cima, né? Pessoal, obrigado aí por vocês estarem assistindo no YouTube, ouvindo na rádio, no site da rádio. Domingo estarei de volta aqui ao vivo. Até mais.